A recomendação do governo para o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19, divulgada nesta quarta-feira, foi alvo de críticas em audiência da comissão externa que acompanha na Câmara as ações de combate ao coronavírus. Ao mesmo tempo, vários deputados afirmaram que a discussão tem sido mais política que técnica, porque mesmo sem a recomendação, quem decidir e deve continuar decidindo sobre o uso é o médico em conjunto com o paciente. Na recomendação, o Ministério da Saúde recomenda a cloroquina e a hidroxicloroquina para tratamento de todas as fase da doença, mas o paciente terá que assinar um termo de consentimento, porque o parecer afirma que não existem estudos que comprovem benefícios dos medicamentos contra a Covid-19. O termo adverte que o uso da cloroquina pode causar efeitos colaterais, como disfunções do fígado, do coração e problemas nos olhos. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira, diz que a orientação da pasta seguiu a autorização recente do Conselho Federal de Medicina.
Ele traz consigo uma orientação justamente para que esse médico assistente, que ficou liberado, não está proibido, porque o próprio conselho estabeleceu isso, é uma determinação, um parecer do Conselho Federal de Medicina. O Ministério tem a obrigação de orientar, regulamentar qual é, como se faz o uso, uma vez que ele não está proibido, senão fica a decisão apenas de quem tem dinheiro para comprar o medicamento.
Natália Tashner, do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, lembrou que a Covid-19 não é uma sentença de morte e, por isso, não há motivo para recomendar um medicamento que não mostrou eficácia.
Ela foi testada em células, em animais, principalmente o modelo animal, que foi testado em camundongos transgênicos e em macacos, mostrou que não funciona, ela não consegue diminuir a carga viral em nenhuma fase da doença, nem de forma profilática, nem no início dos sintomas, nem na fase intermediária e nem na fase grave.
Logo na sua fala inicial, Wanderson de Oliveira afirmou que estão faltando equipamentos para a coleta de material biológico para os testes de Covid-19, além de pessoal técnico para a análise das amostras. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, criticou então o uso de dinheiro público para promover a cloroquina em detrimento de outras necessidades.
Já foram dispensados recursos para a contratação sem licitação do medicamento, que, na minha opinião, é criminoso fazer isso. Eu sou cardiologista, sei do que significa isso para a cardiologia, mas também para a retinopatia, para a hipoglicemia. Há uma série de efeitos colaterais e não me parece que cabe a um presidente da República definir um protocolo, assinar um protocolo, a partir, inclusive, do Ministério da Saúde, estabelecendo de forma vertical o uso de um medicamento, tirando a autonomia do prescritor, sem evidência científica.
Para o deputado general Peternelli, do PSL de São Paulo, o ministério só fez uma orientação.
Quem lê a orientação verifica que os preceitos são os que já tinha anteriormente, depende do médico, depende do paciente, e os protocolos são essenciais nessa votação.
O secretário Wanderson de Oliveira mostrou gráficos que revelam preocupação futura com o aumento de casos de Covid-19 na Bahia, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Santa Catarina e Sergipe, e explicou que não adianta apostar apenas em testes para a saída do isolamento. Os testes eficazes são os testes moleculares, e esses não poderão ser feitos na população como um todo. Wanderson recomendou que os estados estruturem mais unidades de vigilância epidemiológica, as chamadas unidades sentinela. Existem 238 no país hoje, mas deveriam ser cerca de 500. Essas unidades, que envolvem a ação dos agentes comunitários de saúde, teriam o objetivo de monitorar o aparecimento de sintomas e agir preventivamente.
Todos os países que estão hoje avançando mais no monitoramento, porque não sabe se essa epidemia vai ter uma segunda, terceira onda. Então, é no monitoramento de contatos. E isso é uma atribuição da atenção primária e da vigilância juntas. O gestor que está investindo só em UTI, só em leito de respirador, isso não vai ser suficiente, porque a maior parte do Brasil não vai ter nem leito de UTI, nem respirador, porque são municípios pequenos, e se a gente conseguir que esses municípios pequenos não enviem pacientes graves já demais para os grandes centros, a gente diminui a pressão sobre os grandes centros e mais cedo nós podemos retomar a nossa vida normal, convivendo, aprendendo a conviver com um vírus que está ainda sendo conhecido.
No futuro, essas unidades, segundo Wanderson, poderão indicar qual tipo de vírus vai estar circulando em determinada região, indicando se a vacina mais apropriada para o local será a do hemisfério norte ou a do hemisfério sul, que é o que já acontece hoje com a influenza. Leonardo Vilela, consultor do Conselho Nacional do Secretário de Saúde, pediu à Câmara que se envolva na discussão de uma fila única para os leitos de UTI, ou seja, uma otimização da capacidade pública e privada. Fábio Gomes, do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, diz que os mapas de contágio da região mostram o espalhamento da doença em torno das principais rodovias de ligação municipais e interestaduais, o que indicaria que esse deve ser um novo foco para o bloqueio do vírus. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.